Uma pessoa leu que quando nós voamos sobre as ondas, nós podemos chegar aos mundos distantes. E ela está perguntando o que é isto. Nós chamamos de mundo cada plano de consciência e cada dimensão. Então nós temos os diferentes planos e as diferentes dimensões. Em cada plano pode haver um mundo diferente. E em cada dimensão pode haver também vários mundos diferentes. Se nós estamos neste plano e nesta dimensão, nós vemos este mundo que conhecemos. Mas neste mesmo plano, em outra dimensão, pode haver um outro mundo completamente diferente deste. Então, se nós estamos neste plano, em cada dimensão pode haver um mundo, neste mesmo plano. E se nós mudamos de plano, aí o mundo vai ser mais diferente, porque aí houve uma mudança de plano mesmo. Então, cada plano e cada dimensão são um mundo. E cada mundo deste é regido por suas próprias leis, e, portanto, cada mundo tem os seus habitantes, tem os seus seres, e cada mundo tem o seu propósito evolutivo. Então, nós podemos estar neste mundo, neste momento, e por um propósito evolutivo nosso, pela nossa trajetória, nós podemos mudar de plano e frequentarmos outro mundo, completamente diferente deste. Em cada mundo deste, em cada plano, em cada dimensão que nós possamos estar, nós estaremos aprendendo alguma coisa. Então, se nós temos que aprender certas coisas, nós vamos ficando neste mundo até que as aprendamos e até que comecemos a colocá-las em prática. Quando nós aprendemos tudo o que temos que aprender neste mundo, nós vamos sair deste mundo e entrar em outro, para continuar a aprender aquilo que nós necessitamos e que este mundo já não dá mais. Nós podemos estar necessitando de algo de um outro mundo. Então saímos deste e ingressamos no outro. O que a gente aprende nestes mundos realmente não são teorias. O que nós aprendemos quando mudamos de mundo é nos relacionar com outro tipo de energia. Porque cada plano, cada mundo, cada dimensão pode ter até a mesma energia, mas em diferentes graus, em diferentes intensidades. Então eu posso estar neste momento necessitando de uma energia em um diferente grau. E posso, eventualmente, necessitar daquela mesma energia num outro grau. Então eu tenho que morrer para este mundo e nascer lá no outro. E passar lá para o outro. Porque lá eu vou encontrar aquele grau de energia que aqui eu não encontrava mais. Que este mundo não pode me dar. Percebe por que que a gente morre? Por que que a gente muda de mundo? Por que que a gente transfere de plano? Ou por que que a gente muda de dimensão? É para a gente ir entrando em contato com outras nuances daquela energia. E temos que viver um tempo, um ciclo, naquela outra nuance, para aprendermos esta relação, para irmos desenvolvendo, eventualmente, aquela energia em nós, naquele grau que aquele mundo nos ensina a desenvolver, que aquele mundo vai desenvolvendo em nós. E claro que, ao nós mudarmos de mundo, nós não vamos apenas mudar o grau de energia, não vamos aprender a só manejar a energia de uma outra forma, de um outro jeito. Mas vamos entrar em contato também com novas leis, porque cada mundo tem as suas leis. Então eu posso ter necessidade de desenvolver uma outra lei, que neste mundo não é possível. Então eu preciso mudar de mundo para entrar em contato com aquela lei e para ir então vivendo e desenvolvendo aquela lei. A nossa passagem por um mundo, ela é uma pequena parte, ela é um momento, um pequeno flash no meio de todos os mundos, de todos os planos, de todas as vidas, de todas as dimensões que nós podemos percorrer. A nossa senda, então, o nosso caminho, pode ser ir desenvolvendo várias coisas que um mundo só não pode nos proporcionar. E nós vamos então mudando, vamos percorrendo aquilo para entrarmos em contato com energias, com forças, com leis, com experiências, com desenvolvimentos. E para isto vamos então mudando de mundo, vamos então nos transferindo de mundo. E este planeta contém muitos mundos deste tipo. O mundo físico nós conhecemos. E vocês veem que dentro do próprio mundo físico há nações ou há regiões completamente diferentes umas das outras no próprio mundo físico. Você encarnar numa área tropical é muito diferente de você encarnar em um deserto ou de você encarnar em uma área frígida. Isto é muito diferente. Isto lhe dá o contato com certas nuances de energia e certas leis de clima, de tantas coisas, completamente diferentes. Então, no próprio mundo físico, você tem várias opções para, como alma, ir fazer experiências ou ir aprender coisas aqui ou ali. As nações ou as regiões políticas da Terra não são para ser divididas através de guerras, através de conquistas ou através de negócios. Mas as regiões seriam para ser delimitadas, seriam para existir segundo as características de uma parte do mundo físico. De forma que se você vai de uma nação para outra, ou de uma região para outra, para entrar em contato com uma outra nuance de energia, o que reflete em muitas coisas, reflete em muitos usos, em muitos costumes. Então, isto seria um mundo ordenado. De forma que você mudaria de região, mudaria de nação, você estaria num outro tipo de mundo físico. Você estaria em um mundo físico completamente diferente do outro. Então, isto seria no plano físico. Agora, nós estamos em contato com o plano físico e experimentando ou desenvolvendo todas estas coisas. Vocês veem, no mundo físico, se vocês estão numa grande cidade, vocês estão em contato com vibrações e com leis específicas daquela cidade, dependendo do que está organizado e manifestado ali. Se vocês vêm em um lugar como este, no mesmo plano físico, vocês vão encontrar aqui uma coisa completamente diferente, fisicamente. Aparentemente é semelhante, mas não é. Não é, porque aqui estão outras leis, aqui estão outras vibrações. Então, em um mundo físico, vocês encontram essas diferenças. Agora, para mudar mais, você tem que mudar de plano. Você tem que estar num mundo de um outro plano. Ou no mundo etérico, ou no mundo astral, ou no mundo mental, e aí por diante. Ou, se você muda de plano, você vai encontrar diferentes dimensões. Então, mundos completamente diferentes. No plano físico, no mundo do plano físico, é só excepcionalmente que nós encontramos a compreensão da verdadeira função da humanidade no mundo físico. Então, aqui na consciência física, se você ficar perguntando para as pessoas fisicamente encarnadas qual é a função da humanidade, praticamente ninguém sabe. Então não há no plano físico uma consciência generalizada do que a humanidade é, do que a humanidade está fazendo no plano físico. Se você pergunta para as pessoas o que, é que elas estão fazendo, elas dizem tudo, menos o que elas realmente vieram fazer aqui. Não é assim? Então, no plano físico, esta consciência é muito rara. No plano físico, para você ficar sabendo o que a humanidade está fazendo aqui, provavelmente não encontra isto, claro, nas pessoas encarnadas no plano físico. Para você ir aprendendo isto, você precisa ir andando para outros níveis, para outros planos, para poder encontrar esta compreensão. Porque aqui no plano físico, praticamente não existe. A não ser um ou outro que tenha esta compreensão, mas isso não chegou a se dilagar pela consciência física. Isto não chegou a ficar compreensível para todos. Então, embora nós estejamos no plano físico, encarnados, nós não podemos estar baseados só no conhecimento físico. Não podemos estar com base só naquilo que é conhecido aqui, só nas leis daqui, porque há muito pouca compreensão neste plano. Então nós estamos aqui, mas precisamos estar buscando um contato com outros planos, para nos outros planos irmos saber o que estamos fazendo aqui. Veja que coisa interessante, né? A situação da humanidade no planeta Terra, na superfície. Então, se nós não temos como prioridade, prioridade mesmo, este contato com os outros planos, se para nós não é prioridade estarmos coligados com outros níveis, com outras dimensões de consciência, nós não chegaremos a saber nunca o que estamos fazendo aqui, nesta dimensão física mais densa. Nós corremos o risco de terminar a nossa encarnação sem ter percebido o que viemos fazer aqui. Porque nós não fizemos um contato suficiente, nós não fizemos uma ligação suficiente com os outros planos, onde lá nós sabemos, onde lá isto é mais claro. Então, alguém, ou algum filósofo, algum místico, algum santo, algum pesquisador espiritual, pode ter ido buscar em um plano sutil, em um plano superior, a informação do que nós estamos fazendo aqui. Então trazer aquilo de lá para cá e nos dizer o que nós estamos fazendo aqui. Veja como é complexo. E quando ele vem dizer o que nós estamos fazendo aqui, se isto foi captado no outro plano, a tendência é a gente não aceitar. Porque é tão diferente a realidade, é tão diferente a vibração, que a tendência aqui no plano físico é afastar, é não aceitar. Então, muitos instrutores nossos fizeram contatos com esses outros planos, ou instrutores nossos viajaram com a consciência por outras dimensões e foram lá descobrir que a nossa função aqui como humanidade é estar canalizando energias espirituais para todos os reinos abaixo do reino humano. Quem jamais pensou nisto aqui no plano físico? Porque nós pensamos que estamos aqui no plano físico para tratar da nossa vida, não é? Então ficamos desenvolvendo a nossa vida o tempo todo, mas sem perguntar o que realmente nós estamos fazendo aqui. Será que nós estamos neste mundo físico para viver estas coisas que vivemos? Será que é só para isto que a gente vive? E tem gente que passa vidas trabalhando para se alimentar, para vestir, para ter filhos, para criar família, para trabalhar, não é? Passam vidas fazendo isto. E nada disto é a nossa finalidade aqui. Isto são todas coisas acessórias que fazem parte das leis daqui, mas que não é nada disto que nós viemos fazer aqui. Nós não viemos aqui para comer, nós não viemos aqui para vestir, nós não viemos aqui para ter filhos, nós não viemos aqui para criar família, nós não viemos aqui para trabalhar. Isto são coisas que se faz porque se está aqui, compreende? Porque isso é das leis daqui. As leis daqui levam a tudo isto. Se nós estivéssemos num outro plano, não haveria fogões e ninguém estaria cozinhando. Se nós estivéssemos em outro plano, ninguém estaria fazendo filhos, porque lá a manifestação dos seres é de outra forma, não é pela procriação. Então nós estamos aqui fazendo uma série de coisas, sempre as mesmas, vida após vida, e nada disto é o que a gente veio fazer aqui. Nós viemos aqui com uma finalidade dentro dessa estrutura planetária, que é estarmos aqui como um canal de energia espiritual para todos os reinos e para todos os seres que estão inferiores a nós na escala evolutiva. Porque tudo que está abaixo de nós na escala evolutiva, reino mineral, reino vegetal e reino animal e grande parte do reino humano, tudo que está abaixo do nosso nível evolutivo conta com a energia espiritual que nós, como reino humano, temos que canalizar para lá e passar para lá. Compreende o que nós estamos fazendo aqui? Então, nós não estamos neste mundo sozinhos. Nós estamos neste mundo numa estrutura, numa hierarquia que é formada por uma série de reinos, por uma série de níveis evolutivos. E tudo que está abaixo do nosso nível está esperando a energia espiritual que é transmitida para eles através de nós. Quem tem consciência de que está neste mundo para isto? Então, se isto não é feito, se isto não acontece, se nós não estamos neste mundo trazendo a energia espiritual, porque nós somos o ponto de contato, se nós não estamos neste mundo invocando a energia espiritual, incorporando a energia espiritual para transmiti-la para os outros seres humanos, para o reino animal, para o reino vegetal e para o reino mineral, nós estamos aqui sem saber o que estamos fazendo, estamos aqui sem cumprir a nossa tarefa. E quando você pergunta para uma pessoa qual é a sua tarefa, ele vai dizer milhões de coisas imaginárias que ele imaginou, menos isto. Porque isto ele não sabia, ele nunca se preocupou com isso, ele nunca fez isto. E quem sabe quantas vidas ele vai ficar ainda ignorante. Se ele não tiver o momento, se ele não tiver a graça, ou se ele não tiver a possibilidade de ter um encontro com esta informação aqui, de ficar sabendo o que ele veio fazer aqui. Agora, ficar sabendo o que nós viemos fazer aqui é simples, já está dito. Mas entre saber e realmente fazer, aí é outra história. Então, isto é outra coisa. Então, o que é que nós estamos passando para os outros? Será que é o nosso estado de ânimo? Será que é a nossa energia, a nossa própria energia? Que energia é esta que você quer dar? É a espiritual? Então você está no seu papel. Agora, se você quer dar a sua energia, isto é um engano. Isto não é sua função real. Sua função real é canalizar a energia espiritual para o outro e para os animais, que conhecem muito menos esta energia espiritual. Porque esta energia espiritual atua com bastante regularidade no reino humano. Mas a energia espiritual não atua muito ou quase nada no reino animal, e nem no vegetal e nem no mineral. Ali são outras energias. E cabe a nós estar introduzindo isto. Está introduzindo esta energia espiritual com o nosso contato com esses outros reinos, com o amor por esses outros reinos, com a dedicação, com serviço a estes outros reinos, é aí que nós vamos então cumprindo a nossa tarefa. Para isto nós estamos aqui. Nós somos aquele escalão que é o transmissor da energia espiritual para os outros escalões que vêm abaixo. Então aí, como a humanidade ou não tem esta visão ou perdeu esta visão, nós estamos vendo em que estado está o planeta na sua superfície. Porque a humanidade não cumpre aquilo que ela veio fazer. A humanidade não está aqui como transmissora desta energia espiritual. No máximo, ela está como captadora de algo do nível espiritual, mas ela seria esta antena, ela seria esse transformador e ela seria esse distribuidor de energias para tudo que está no horizontal e embaixo e abaixo. Então, algo deve estar acontecendo com a humanidade neste momento, algo deve estar sendo transformado na consciência da humanidade. Então, deve ser por isso que nós estamos recapitulando estas coisas. Então está claro que nós estamos aqui captando, transformando e irradiando para tudo o que precisa. Agora, se quando nós vamos fazer este contato na busca desta energia para cumprir esta tarefa, se nós chegamos até a alma, o eu superior, então nós vamos contatar uma energia espiritual, um tipo de energia espiritual, que vai dar para nós fazermos este trabalho na tarefa do planeta, aqui na tarefa deste mundo. Porque na nossa alma nós vamos encontrar uma energia espiritual que é suficiente, que é necessária neste mundo, para cumprir as metas deste mundo. Agora, para nós colaborarmos com uma meta maior do que as metas deste mundo, então nós teríamos que polarizar a nossa atenção e teríamos que ir buscar esta energia espiritual, não na alma, mas no corpo de luz, um pouco mais em cima. Então, nós teríamos que conhecer este corpo de luz e teríamos que estar imaginando e buscando este corpo de luz, não para nós ficarmos mais iluminados e não por ambição espiritual. Porque se você começar a contatar a energia espiritual no corpo de luz, então isto que você vai irradiar vai ser útil, vai ser benéfico não só para este mundo, mas para outros mundos também. Então aí você já começa a servir a outros mundos. Como que você começa a servir a outros mundos? Não é quando você tem intenção, quando você quer. Você vai servir a outros mundos quando você começar a ter contato com o corpo de luz, ir lá buscar a energia espiritual, e aquela energia espiritual é adequada para os outros mundos. Aí então você começa a ter contato com os outros mundos, você começa a funcionar em outros mundos ou a servir em outros mundos. Agora, se você não buscar a energia espiritual, se você consegue trazer a energia espiritual da mônada, aí então aqui aquela energia espiritual vai ser útil, vai ser necessária para um número ainda maior de mundos. Então aí você vai alargando a sua consciência e você vai então frequentando, vivendo, tendo contatos ou servindo a um número maior de mundos. Mas isto depende de que tipo de energia espiritual você é portador, de que tipo de coisa você está canalizando, você está irradiando. Isto tudo acontece sobre esta terra. Todo este trabalho acontece na superfície da terra. Então nós podemos estar na superfície da terra bastante tempo ainda, hein? Até aprendermos a fazer tudo isto. e até realizarmos o que se pode realizar na superfície desta terra, que não é só construir casas, construir estados, fundar civilizações, isto tudo não tem sentido se você não está realmente fazendo o que você veio fazer. Se você não está aqui realizando aquilo que um ser humano, aquilo que uma alma encarnada veio realizar aqui. Então, você pode estar realizando isto aqui em diferentes níveis, em diferentes planos e com diferentes qualidades. Então, muitas vezes, nós entramos em contato com uma informação assim, e isto fica na nossa mente, isto fica no nosso intelecto, isto fica gravado no nosso cérebro, mas não serve para nada. Serviu para você saber. Você não veio para cá para saber as coisas. Você veio para cá para servir. Então, se tem uma informação como esta, teria que realmente colocar aquilo para dentro de si e dizer: bom, eu estou aqui para servir. Eu estou disponível lá para dentro. Eu estou disponível para servir, para ser o que eu tenho que ser no âmbito do meu serviço. Se voltar para dentro e dizer realmente isto, se isso estiver acontecendo, então aí realmente vai mudar a vida da superfície. Aí realmente vai deixar de acontecer muitas coisas que ainda acontecem, inclusive a nossa revelia, sem que a gente queira. Alguém de vocês tem desejo de fazer guerra? Acredito que ninguém. No entanto, a guerra está aí. Não é? E como que isto acontece? A nossa revelia, isto acontece porque nós não estamos, nenhum de nós, cumprindo o nosso papel. Porque se nós estivéssemos cumprindo o nosso papel, não tinha como haver guerra. Porque vocês se ocupar de entrar em confronto com um semelhante teu, quando o teu papel aqui não é este, e o teu papel é trazer esta energia para os outros planos, então, se todos estivessem fazendo isto, não tinha como haver guerra. Não tinha como o reino animal estar nas condições em que está. Não tinha como o reino vegetal estar nas condições em que está e o reino mineral. Isto tudo estaria muito mais desenvolvido. Isto tudo estaria num outro ponto evolutivo. Então, é supérfluo e é inútil nós estarmos observando o que acontece e comentando ou querendo mudar de fora para dentro. Porque não muda. Ninguém vai conseguir deixar de fazer guerra só porque quer. Ou só porque destrói armamento. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que estar no seu papel, porque isto é muito transmissível. Cada um que começa a fazer isto, na proporção que tiver que fazer e que puder fazer, cada um que puder fazer isto vai transmitindo, vai irradiando. E isto é transmissível. E nos planos internos, isto é um estímulo, isto é um impulso para os nossos semelhantes começarem, enfim, a fazer este trajeto. A pessoa pergunta: qual é o propósito supremo? E se esta resposta complementaria o assunto sobre a função da humanidade? Bem, a função da humanidade é uma coisa bem no nosso nível. O propósito supremo é outro nível, é outra coisa, e não obrigatoriamente nós vamos ficar sabendo disto logo que descobrimos a função da humanidade, porque são dois níveis infinitamente distantes um do outro. Agora, o propósito supremo, assim como a pessoa está perguntando, é incompreensível para um ser humano. O propósito supremo é incompreensível para a mente humana. É à medida que a nossa consciência vai se ampliando, à medida que nós vamos nos abrindo, que vamos nos dispondo para uma compreensão maior, então nós vamos compreendendo, nós vamos percebendo a nossa parte no plano evolutivo, não o propósito supremo. Não adianta saber o propósito supremo se nós não vamos poder cumprir aquilo. Isso é uma coisa muito ampla, muito elevada, infinita. Então, se nós temos esta boa vontade, ou se nós temos esta disposição, esta abertura, esta intenção de cumprir a vontade superior, então nos vai sendo mostrada a nossa parte no plano evolutivo. Isto é que nós vamos saber, isto é que nós vamos compreendendo. O plano evolutivo todo nós não vamos nunca compreender. Nem a hierarquia espiritual conhece o plano evolutivo todo. A hierarquia espiritual conhece aquela parte do plano que cabe a ela manifestar. Guardando as devidas proporções, é o mesmo conosco. Então a hierarquia não conhece o plano todo, ninguém conhece. Ela conhece aquele tanto do plano que ela deve, como hierarquia, manifestar. E nós que quisermos estar em harmonia com a lei evolutiva, nós vamos compreendendo a nossa parte no plano evolutivo, vamos compreendendo gradualmente o nosso papel, a nossa tarefa. E se vamos cumprindo esta tarefa, se vamos realizando esta nova parte, vamos gradualmente compreendendo mais um pouquinho qual é a nossa parte. No realizar a nossa parte, no cumprir a nossa parte, no desenvolver a nossa parte, nós estamos então compreendendo partes do plano. Estamos penetrando o plano e vivendo este plano evolutivo. E assim vamos conhecendo o propósito para nós, para um grupo, para a humanidade, para o planeta. Mas isto gradualmente, à medida que a nossa tarefa vai sendo indicada e que nós vamos cumprindo a nossa tarefa, então nós vamos percebendo um pouco mais, vamos compreendendo um pouco mais. E uma pessoa diante do pensamento do dia, que é o seguinte: apenas entrega nos é pedida. A pessoa gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre este assunto. Então, o plano evolutivo, ou a sabedoria suprema, não nos pede o que nós não podemos ser. A nós é pedido aquilo que está dentro da nossa capacidade evolutiva. Então, nenhuma consciência superior vai nos pedir uma coisa que nós não possamos realizar. Nenhum plano, nenhuma parte do plano vai indicar para nós algo que nós não possamos cumprir, que a gente não esteja preparado, não esteja pronto para cumprir. Então, aquilo que é pedido a nós todos, de uma maneira geral, seja qual for a nossa capacidade, seja qual for o nosso conhecimento, seja qual for o nosso grau de devoção ao plano e à evolução, o que é pedido a nós todos é a entrega. Isto todos podem exercitar. E se há entrega, se há em nós este movimento de entrega, então nos vai sendo revelado a nossa tarefa, vai sendo revelada a nossa parte no plano e assim por diante. Agora, esta nossa entrega é por graus. Há pessoas que pensam que estão entregues, mas não estão. Eu conheço pessoas que dizem: eu estou entregue. Então ela recebe uma tarefa e diz: ah, mas isto eu não posso, porque eu tenho aquilo para fazer. Então ela não está entregue realmente, porque se ela tivesse entregue, tudo que ela tem para fazer, mesmo karmicamente, desapareceria. Seria removido ou seria resolvido independentemente da presença dela. Então ela não está entregue realmente, porque se ela tivesse entregue, não havia nada que a impedisse de ir cumprir o plano que lhe foi apresentado. Então esta entrega é algo que todos nós temos mesmo que estar trabalhando. Porque a nossa entrega não é perfeita. Nós vamos fazendo esta entrega por graus, às vezes com muito medo, vamos fazendo esta entrega com muita falta de coragem, porque fazemos essa entrega assim meio balbuciando, meio falando para dentro, de forma que, ai de mim, se de repente me pedem alguma coisa, o que é que eu faço? Esta é a entrega, de um modo geral. Tenho outros compromissos, me dói, eu não estou pronto, está se entregando. Mas isso tudo é um caminho, isto tudo é um processo, é um caminhar. Agora, para fazer este caminho da entrega, nós temos que ser prudentes para fazer isto, para fazer esta entrega. Nós temos que ter silêncio trabalhado, temos que ter receptividade ao que vem do profundo do ser. Então, o que seria prudência? Se nós estamos fazendo esta entrega, e por que temos que ter prudência diante do que vem do nosso profundo ser? Nós temos que não ir interpretando isto de maneira afoita. Nós temos que ir interpretando isto com cuidado, que vem do nosso profundo, que nos é apresentado. Então nós nos entregamos e vai nos sendo claro tantas coisas. Mas aí nós temos que não ter pressa, não sermos afoitos de querer compreender logo, de querer interpretar logo, impulsivamente. Isto precisa ter cuidado, precisa ter prudência. Porque a mente, o emocional, a natureza humana, enfim, se engana bastante diante daquilo que é real. Então nós podemos nos ofertar, mas à medida que as coisas vão nos sendo apresentadas, nós temos que ser prudentes. E temos que ter o silêncio já trabalhado. Silêncio quer dizer você não ter uma ideia formada sobre aquilo que está sendo apresentado. Então pode se apresentar uma tarefa ou a parte de uma tarefa, você precisa ter o silêncio treinado. Isto é, você não deve ter uma ideia formada sobre aquilo que está sendo apresentado a você. Isto é falta de silêncio. Você ficar comentando o que te está sendo apresentado como tarefa. Então é preciso um silêncio, uma falta de comentário, é preciso estar neutro diante daquilo que vem sendo apresentado, diante daquilo que o eu interno vai trazendo para a nossa consciência. Então nós temos que estar ali muito neutros, muito imparciais, não estarmos nos envolvendo, porque senão perdemos a clareza. Perdemos a clareza e aí vamos fechando as portas que nos comunicam com aquela nova energia, com aquilo que o eu interno está enviando. Então, se nós temos esta neutralidade diante do que está emergindo, diante do que está se apresentando, se nós temos esta humildade, temos esta impessoalidade e temos fé, fé que o plano é sábio, fé que o eu interno, que o eu superior sabe o que faz, sabe o que nos apresenta, tem que ter fé. Então, se nós temos esta neutralidade e esta fé, nós vamos ficar bem receptivos, nós vamos ficar bem desobstruídos, e aí podemos receber as coisas com mais liberdade. Agora, faz parte deste processo que nós temos que trabalhar, que temos que cuidar, é que a ansiedade, por nós estarmos decidindo o rumo a tomar, esta ansiedade por estarmos fazendo as coisas que devemos fazer, isto deve ser substituído. Porque com ansiedade não se trabalha estas coisas reais. Dentro do real não há ansiedade, não há pressa. Então, dentro do real, esta ansiedade vai sendo substituída por uma nossa rendição ao mundo interno. Nós vamos nos tornando expectantes, nós vamos aprendendo a aguardar, vamos aprendendo a esperar diante do mundo interno, mas sem ansiedade, sem pressa. Então, através do silêncio, através desse trabalho da prudência, do silêncio, nós vamos perdendo esta ansiedade e, dentro do silêncio, aprofundando o silêncio, é que nós vamos compreendendo um pouco mais aquilo que emerge. Então, você não vai compreendendo o que vem do mundo interno quando você vai buscar lá no fundo, quando você está procurando, trabalhando, buscando, não. Você vai compreendendo à medida que você aperfeiçoa o silêncio, vai dissolvendo a ansiedade, à medida que você vai trabalhando estas coisas superficiais e depois, então, isto vai emergindo e vão ficando, então, claros os passos a dar. Então, às vezes, nós temos muito ímpeto, temos muito ânimo, temos muita disposição para desenvolver o plano, para servir. E isto é muito bom e é sinal que as almas estão vivas, é sinal que o ego e que a personalidade está disposta. Mas para isso que precisa ser trabalhado, não é ir fazendo as coisas. O que precisa ser trabalhado é o silêncio, é o recolhimento. Isto é que precisa ser trabalhado, o silêncio e o recolhimento. Porque aí as coisas vão ficando claras.